A Bola Está Viva está começando mais um Fumble na NET. Sejam bem-vindos ao episódio 379 do seu podcast de futebol americano. Eu sou Danilo Batista, seu host. Estamos aqui mais uma semana nessa nossa série de previews. Vocês estão vendo que a gente vai falar de Los Angeles Rams. Para isso eu tenho torcedores dessa franquia, torcedores que não passaram pela mudança recente, que passaram por mudança recente. Enfim, vocês vão entender. Começo apresentando por ele, que faz parte do Brasil Rams no Twitter, Rafael Carneiro. É um prazer tê-lo aqui. Seja bem-vindo. No Fumble na NET.
Olá, Danilo. Olá, pessoal de casa. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá ouvindo a gente. É um prazer estar aqui pra falar desse time maravilhoso de Los Angeles. O time número um de Los Angeles.
Justo. Essa ficou uma conta muito boa, cara. Muito boa. A disputa está aí no ar. E representando o site The Playoffs, ele também é torcedor do Los Angeles Rams, Rafael Fraga. Seja bem-vindo a esse episódio. Seja bem-vindo ao Fumble na NET.
Opa, obrigado, Danilo. Obrigado a todos aí, meu xará Rafael. E eu digo até mais, não só o maior de Los Angeles, mas o maior de toda a
Califórnia, grande. Agora sim temos uma disputa maneira.
Tem que cutucar. Fogo,
né? No parquinho com os torcedores do 49ers.
É isso, disputa de divisão, é assim que a gente quer ver. A gente vai ter muito sobre Los Angeles Rams nesse episódio. Assim que a gente voltar, como você, amigo ouvinte, está acostumado, no nosso bloco de recados. Não saia daí que tem muita coisa para você. Recados aqui do Fumble na NET, acessa lá fumblenanet.com.br para conferir todo o nosso conteúdo de esportes americanos. Você que curte NFL, tá ouvindo aqui o Fumble na NET, confere também o esportismo, confere também o Contando Jardas, essa visão de fantasy football, mais 23 podcasts de franquias do melhor futebol americano do mundo. Você curte a NBA, o Noir, o podcast, tá cobrindo aí os playoffs do basquete. MLB, você tem o Rebatida, você tem o Show Antes do Show, tudo aí sobre o beisebol. E se você é fã da NHL, a equipe NHL Brasil tem dois podcasts para você, o IceCast, o Tic Tac Go, todos esses esportes. A gente tem mais uma série de franquias cobertas em podcast também, somos 60 programas em fumblenanet.com.br, nas melhores casas do ramo, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Castbox, seu agregador de podcast preferido. Deixa lá tuas 5 estrelas, segue, dá uma avaliação. Tudo isso ajuda a gente a ir subindo mais e mais nos rankings, nos algoritmos. E, principalmente, recomenda a gente para os seus amigos. Ajuda que a gente chegue para mais e mais pessoas. Você quer trocar uma ideia com a gente? Você quer acompanhar os lançamentos? Vem nas nossas redes sociais, @fumblenanet, no Twitter, Instagram, Facebook e Telegram. São as formas mais rápidas de contactar a gente. E fica aí com esse episódio que tá sensacional. A gente começa direto a falar de Los Angeles Rams, Fraga. Vamos falar de free agency. O Rams, ele tem, antes até de nomes específicos, tem uma coisa que fica aqui no fundo da minha cabeça, que eu acho que eu queria saber se vocês confirmam ou não, se é loucura da minha cabeça ou não. O Rams, ele tem pra vocês também a impressão de que ele pega os seus assets mais valiosos, seus recursos mais altos, e coloca em alguns poucos grandes nomes e fica tentando achar e sobreviver com o desenvolvimento do resto do time, sei lá, o contrato do Jalen Ramsey, do Aaron Donald, do Leonard Floyd, agora do Matthew Stafford, era o do Jared Goff, era o do Todd Gurley. Alguns poucos jogadores tinham um contrato muito alto e o resto do time você tinha que ter vários free agents mais baratos, tentar achar jogadores ali nessa casta mais barata, coisa que não é normalmente outros times da NFL distribuem mais. Você tem essa mesma impressão?
É, os Rams estão jogando o jogo do comp picks nos últimos anos, né? Então não veste muito pesado nessas rondas aí iniciais do Free Agency para não perder os Compensatory Picks. Ano que vem o time vai quebrar o recorde, né? Porque tem um pelo o Brad Holmes, que foi para Detroit. Então o time deve ter 4 Comp Picks de alto nível no ano que vem. Então por isso o time evita, né, e investir muito na Free Agency. Tem um fator também de estar, você mencionou os contratos aí, tem contrato que o time tá pagando para o jogador que não tá no time. No caso, Todd Gurley, Jared Goff, e até eu acho que o Brandon Cooks deve ter um pouco de dead cap aí desse ano. E com os investimentos pesados, o time acabou não tendo condições de investir na Free Agency, por isso só deixar o Jackson, né, vindo aí esse ano. Mas não, realmente, não, desde do primeiro ano do McVay, o time não tem investido muito pesado nos Free Agents, então desenvolvendo talentos mesmo pelo draft, investindo pesado em grandes estrelas e fazendo trocas, tem sido a estratégia do Les Snead e o McVay para montar a equipe.
E aí, Rafael, essa estratégia do Les Snead, esse trabalho dele até, não só o que ele planeja fazer, mas o que ele efetivamente fez, é uma postura que te agrada na equipe?
Eu acho que o time ele vira também com essa questão de estrelas, e é um reflexo até das escolhas no draft. Que a gente não tem uma primeira escolha desde 2016, se não me engano, na troca do Goff. Então é um time que tá fazendo milagre no draft por conta dessas estrelas, mas é um time que vira palco pra um possível contender de Super Bowl todo ano. Esse ano eu ainda vi ainda mais com a chegada do Matthew Stafford. Pessoas que estavam saindo do time e sempre tava lá. Los Angeles Rams é um possível contender pra esse jogador, seja em qualquer posição. Então faz o time ser visível, né? É uma estratégia bem arriscada. A gente investe muito, e principalmente na secundária, em nomes de draft, escolhas ali de terceiro, quarto round. Teve duas perdas gigantescas, que é o J.J. Tree e o Troy Hill, ambos pro Cleveland. Então, esse esquema de você focar em grandes nomes faz o time ter uma visibilidade, mas você brinca com o perigo, né? Principalmente por trocas no draft, que é o que os Rams são peritos em não ter primeiras rodadas há muitos anos, e vai continuar aí com a entrada do Matt Stafford até 2023, se eu não me engano, ter primeiras rodadas comprometidas.
Te agrada essa postura?
Eu gosto, assim, eu gosto de ter nomes fortes, como é o caso do Aaron Donald, em questão de talento, o melhor jogador da liga. Eu acho que há algumas discussões, né, porque não é uma posição edge rush, já é uma posição mais difícil de achar. Tem o corner número 1 também, que, na minha opinião, sem querer ser clubista, né, o Jalen Ramsey é o melhor corner na liga. Você tem uma duplinha ali de wide receiver do Cooper Kupp, do Robert Woods, que renovaram seus contratos agora para contratos altos também. E essa troca do Stafford, que é pra pagar basicamente o contrato do Goff, mas é uma postura que me agrada e tem funcionado, né? Enquanto tem funcionado, desde a era do Sean McVay, ficou um ano só fora dos playoffs, e aí mesmo nesse ano fora dos playoffs, continuou com uma performance positiva, né? Um resultado positivo, ficou 9-7 em 2019. Então tem dado certo. É arriscado, mas tem dado certo. Então me agrada se continuar funcionando.
Não temos muito o que reclamar, né? Nesse período aí, sempre o time na disputa, sempre brigando pela divisão, indo para os playoffs em 4 de 5 anos, né, com o McVay. Então, assim, não tem do que reclamar. Eu gosto muito dessa estratégia do Snead, que você monta o time de cima para baixo. Enquanto eles continuarem achando grandes talentos no draft, que é o que o time tem feito, no terceiro, no quarto round, no quinto round, você pode ter esse luxo, né, de investir alto em alguns jogadores e ir formando o time de dentro para fora. Eu não gosto de time que montam equipes pelo free agency, como o New England Patriots, por exemplo, fez esse ano. Eu nunca vi isso dar certo. Eu acho que free agency tem que ser mais pontual, trazer um ou dois jogadores no máximo, porque acaba ficando mais caro, né? Veterano caro, ninguém quer. Melhor se aproveitar enquanto os caras estão no contrato de rookie.
E um ponto que eu acho que esse ano é bem escrachado, né? Esse ano parece que a conta do cap chegou, né? De todas essas trocas, de renovações altas. Esse ano foi o ano de se desfazer, e um caso até interessante dessa postura do Snead é o Michael Brockers, né? Não quis renegociar o contrato dele, como muitos fizeram, e aí tem toda a questão do cap, que você joga pra bônus de contrato e diminui, faz um jeito pra poder caber, mas ele não quis renegociar o contrato, e é por isso que ele acabou parando em Detroit, né? Com aquele climão, porque falou que o Stafford era um upgrade no time, e aí chegou lá pra conversar com o Goff, teve que se retratar. Então acho que esse ano acabou chegando a conta. A gente teve bons e baixas, se eu não me engano, contando a troca do Goff e duas chegadas só, o DeSean Jackson e o Curry, que é o Panther, né, de Buffalo, e o Matthew Stafford, então são três chegadas, quatro renovações, mas foram 11 perdas e a conta chegou.
E até alguns nomes titulares, né, o próprio Michael Brockers, o Sensor Buchan, Josh Reynolds participava bem de rotação, Gerald Everett, Austin Blythe, então realmente foi uma free agency bem mais de perdas do que de chegadas, né?
É, mas assim, dos jogadores que foram embora, o único que eu acho que realmente vai fazer falta é o John Johnson, o safety, que foi pros Browns. Agora, o John Johnson foi embora porque os Rams têm conseguido, draftaram três safeties que têm jogado de alto nível nos últimos 2 anos, né? O Taylor Rapp veio no primeiro pick do draft, no segundo round, 2 anos atrás. E no ano passado, chegaram o Jordan Fuller e o Terrell Burgess. O Jordan Fuller tomou a vaga do Taylor Rapp quando ele conseguiu se manter saudável. E deve ser um dos destaques dessa secundária desse ano. Então não compensaria pro time gastar o cap space no John Johnson, sendo que você tem três safeties jovens, baratos, que estão jogando que podem, né, contribuir em alto nível aí esse ano. Por sinal, eu até não gostei muito do contrato dado ao Leonard Floyd, porque quando você tem um Aaron Donald, você pode jogar alguns jogadores que não rendem tanto em outros times, né? E o cara acaba rendendo muito mais ao lado do Donald, por causa do Fowler, né? Que é um fracasso em Jacksonville. Veio pros Rams, conseguiu entrar nos dígitos duplos de sacks 1 ano, foi pro Super Bowl, né? E acabou ganhando um baita de um contrato em Atlanta, se eu não me engano. E lá não fez absolutamente nada, né? Então, assim, o Leonard Floyd, por exemplo, já tava considerado um fracasso em Chicago. Teve alguns anos lá que a gente já jogou de alto nível, mas nunca no nível que esperavam dele. Veio pros Rams, e de novo, teve o melhor ano da sua carreira e deve continuar isso, né? Um contrato meio estratégico, porque eu acho que vai ser só um contrato de 3 anos, mas ele só deve ficar nos Rams mais 1 ano, eu acho que ano que vem trocam ele, mas enfim, você não precisa de investir tão pesado assim num edge rusher, porque quando você tem o Aaron Donald chamando 3 jogadores pra bloquear ele, você acaba abrindo espaço pra outros jogadores, né? E é onde jogadores como o Brockers e o Samson Ebukam acabaram me decepcionando, né? O Brockers, um cara que no vestiário era muito importante, mas em campo, tirando, né, ele era importante até pro jogo terrestre, mas nunca conseguiu se destacar. E o Ebukam, o 49ers estão achando que pegaram um grande jogador, não entendo como, porque tirando aquele jogo contra os Chiefs, ele foi uma baita de uma decepção pros Rams também. Coisa que, repito, quando você joga ao lado do Aaron Donald, se você não conseguir ter produção no edge rusher, desculpa, mas eu acho que você não merece jogar na NFL.
É isso, então vamos passar para o que realmente tem sido o foco do Rams em termos de off-season, que é o draft. Até teve uma boa quantidade de jogadores selecionados, embora não tenha a escolha de primeira rodada, como vocês dizem, há muitos anos, e até 2023 realmente não vai ter. Na segunda rodada, o wide receiver Tutu Atwell, de Louisville. Terceira rodada, Ernest Jones, linebacker de South Carolina. 3 jogadores na quarta rodada, Bobby Brown, terceiro, defensive tackle de Texas A&M. Robert Rochelle, cornerback de Central Arkansas. Jacob Harris, wide receiver de UCF. Ernest Brown, quarto, defensive end de Northwestern, na quinta rodada. Jake Funk, running back de Maryland, na sétima. Ben Skowronek. Belo nome. Wide receiver de Notre Dame e Chris Garrett, linebacker de Concordia St. Paul, os 3 na sétima rodada. Tem algum nome que te chama mais atenção, Fraga? Algum cara que te destaca mais nesse draft?
Olha, o Jacob Harris, ele veio como um wide receiver, mas na verdade ele não tem posição fixa. Ele é um projeto do McVay. Ele deve encaixar como um tight end, provavelmente na vaga do Gerald Everett. É um cara que se destacou muito nesse período, nesses primeiros training camps que o time fez, pela altura, a força e a velocidade. Então pode ser que, se ele conseguir desenvolver a parte, né, tática, mental do jogo, ele vai se destacar nesse time. Só tem que ver se ele vai conseguir desenvolver, porque eu falei, ele tem muita pouca experiência jogando futebol americano, então ele é um projeto. Agora, o Stafford sempre teve um cara alto, um jump ball specialist, né, que a gente chama, aquele cara que você joga pra cima e ele disputa com os defensores e desce com a bola. Isso é algo que os Rams não têm tido nos últimos anos, e esperamos que o Jacob Harris vai ser esse jogador. O Robert Rochelle é um outro que tem chamado muita atenção, mas eu acho que é um jogador pro ano que vem. E o Garrett, que foi a penúltima escolha do time, Chris Garrett, é um cara que eu estudando ele, como sendo uma das fragilidades do time a posição de edge rusher, eu acho que ele pode acabar incomodando ali. É um cara também, o outro, fisicamente é um monstro, ele jogou na Division 2, então o talento que ele jogava contra não era muito de alto nível, mas se ele conseguir traduzir metade da produção que ele teve na faculdade pra a NFL, vai ser um cara que vai causar problemas ali nos Rams. Então, esses dois jogadores serão os meus que mais me chamaram a atenção aí nesse período aí, pós-draft.
Jacob Harris e Chris Garrett, Rafael Carneiro, você tem destaques desse draft?
Eu trago um destaque mais pra defesa, e o meu principal é o Bobby Brown III, né, o nose tackle, e o ano que ele fez ano passado foi um ano espetacular em Texas A&M. Ele joga ali no nose tackle, né, e teve um total de 22 sacks temporada passada, 7.5 sacks para perda de jarda, e você não vê um nose tackle, né, que joga ali centralizado na linha, principalmente no sistema 3-4, tendo muita presença de pressão, né, ele é um cara que puxa 2, 3, e muitos analistas também falam que ele consegue jogar em defensive tackle, em 3 techniques, e jogar até de defensive end com 5 techniques. Então é bem interessante ele para jogar no centro ao lado do Aaron Donald. E o linebacker na rodada 3, né, na segunda escolha, que ele tem um tackling grade de 83.0 e jogou mais de 200 snaps, então uma média bem alta para um volume de jogo muito alto, e eu acho que a maior fragilidade dos Rams é linebacker. Perdeu o Micah Kizer ano passado e nem é um linebacker de elite, mas acredito que era o principal ali, linebacker de nome do time. Tem o Leonard Floyd, mas ele joga mais como edge rusher nesse esquema, então de linebacker mesmo foi um setor que a gente é bem prejudicado, e esse grade me agrada muito pelo volume de jogo que ele teve, mais de 200 snaps, e a especialidade dele é no jogo corrido. Então esses dois nomes aí que eu trago de destaque pro draft.
Por sinal, sobre o Bobby Brown, a Jordan Rodrigue, que é a repórter insider dos Rams, ela falou que comentários que saíram dele é que ele é um monstro, ele é um lutador, um wrecker, um game wrecker. Então eu também tô bem animado com ver como é que o Bobby Brown, que é fã de carteirinha do Aaron Donald, pra quem não viu na internet, busca aí a primeira interação dos dois, é bem divertido. Mas o Bobby Brown, com o Bobby Brown, a evolução do Sebastian Jordan Day e o Greg Gaines, que é um cara que eu gosto muito, é por isso que eu digo, a saída do Michael Brockers, talvez no vestiário pode fazer falta, mas em campo acho que não vai fazer falta alguma.
E eu não sei se o Fraga teve a mesma opinião, quando você... Primeiro dia ali que eu acompanhei o draft, eu falei que draft estranho, principalmente com a seleção do Tutu, que a gente tem muito wide receiver bom, é uma, pra mim, é a posição que menos precisava, e eu ficava, precisa de linebacker, precisa reforçar pass rusher, e aí começou a chegar as pessoas, as posições que eu esperava, né, os prospectos que estavam cotados pra sair, mas olhando de primeira, com a primeira impressão, você estranha o draft, mas depois você vê que começa a fazer sentido. O próprio Tutu, ele na main coverage, ano passado, 123.4 de passing rate, 0 drops, então nessa cobertura única, é um jogador muito, muito rápido, né, ele é muito leve, mas ele é muito rápido, e tem o DeSean Jackson em profundidade, com, né, já trazendo ele que veio da Free Agents, mais um jogador muito rápido, explosivo, se tiver saudável, então traz um dinamismo pra esse ataque do Sean McVay. E um ponto do Jacob Harris, que até o Fraga comentou, o sistema de Sean McVay com wide receiver, ele é muito interessante porque os wide receivers bloqueiam, e eu acho que isso é uma tendência. Ano passado isso foi muito forte, você via até nos comentários, nas transmissões aqui no Brasil, o Paulo Antunes batia muito nisso, que o wide receiver no sistema do Sean McVay, não adianta só correr rota, não adianta só ter jarda de separação, ele bloqueia, e o Jacob Harris vai ser um ponto muito chave nesse wide receiver que bloqueia, que libera espaço pro Cam Akers, que veio de um ano de rookie incrível, então eu tô bem interessado pra ver como ele vai encaixar o Jacob Harris nesse sistema.
Eu no draft, eu queria linha ofensiva, center e linebacker, né, era o que eu tava mais de olho, mas pelas entrevistas que o time fez antes do draft, eu já imaginava que havia um wide receiver. E quando selecionaram o Tutu Atwell, eu joguei a Coca-Cola na televisão, né? Ainda mais que o Quinn Miners estava disponível, que era quem eu mais queria naquela posição. Mas, exatamente o que o Rafa falou. Eu fui analisando depois, com a cabeça mais fria, e faz muito sentido. Esse draft foi muito focado nos special teams, que foi um grande problema do time no ano passado. Então, a expectativa é de que o Tutu Atwell consiga retornar punts, e o time precisava de um cara pra esticar o campo, que é o Robert Woods e o Cooper Kupp, são excelentes wide receivers, mas não são aqueles caras de velocidade pra esticar o campo. Então essa foi uma fragilidade do time. Podem botar a culpa no Jared Goff, que esqueceu como é que lança a bola longa, né, nos últimos 2 anos, só ficava na segurança, não tinha confiança pra botar a bola lá no 20 jardas, 30 jardas pra fora, mas realmente o time não tinha um jogador com esse perfil desde a saída do Brandon Cooks. Então trouxeram o DeSean Jackson, e o Tutu Atwell entra ali caso o DeSean Jackson não consiga se manter saudável, e o Van Jefferson também, que é um cara que eu confio muito, não evoluir. Então deu pra ver que o semana que vem queria essa posição, essa característica no seu grupo de recebedores, e botou tanto valor nisso que ele usou seu primeiro draft pick no Tutu Apple.
Eu acho que o Tutu vem muito para fazer a dobradinha com o Van Jefferson, que vem pro segundo ano. Não é um jogador, ele é, na minha visão, né, ele não é nem, não corre tão bem rotas ali intermediárias no campo e nem é tão explosivo como o DeSean Jackson ou o Tutu Atwell, mas é um jogador também que a gente precisa ficar de olho para esse ano, que ele foi um jogador importante, principalmente ali revezando com o Robert Woods em questão de volume de jogo, né? Com a saída do Josh Reynolds, que era esse wide receiver 3, é um jogador que eu tô com expectativa bem alta para volume de jogo, que eu acho que acabou faltando para ele ano passado.
E o grande nome dessa free agency, para grande chegada ao Rams nessa última off-season, é do Matthew Stafford, uma grande troca aí com o Detroit Lions, né? Vem o Stafford, vai o Jared Goff, uma terceira 2021, uma primeira rodada 2022, uma primeira rodada de 2023, vai também o contrato do Goff, não que o contrato do Stafford seja...
Mais ou menos.
Seja ok, mas vai um bom pedaço do contrato pra lá. Basicamente, o Rams pagou pro Lions se livrar do Jared Goff e ficar com uma parte do contrato dele, né? Nesse caso, sempre vai ter duas vertentes. Como é que vocês veem a saída do Jared Goff, que até então era um cara tido como ele consegue rodar o sistema do Rams, mas se bateu no teto, enfim, isso vocês que me dizem. E a chegada do Matthew Stafford, como é que vocês veem também, e tudo que gira ao redor disso.
O Goff não bateu num teto, o Goff caiu num buraco, a verdade foi essa. Toda a evolução que ele demonstrou nos primeiros 2 anos com o McVay, ele regrediu nos últimos 2 anos. Então, assim, eu digo isso, quem escuta o The Playoffs, assim, na rede, sabe que quanto eu defendi o Goff nos últimos anos. Porém, ano passado, eu posso dizer um momento específico onde eu desisti de vez. Foi naquele jogo contra Seattle, onde a gente tava atrás do placar, conseguimos montar um baita de um drive, e do nada, inexplicavelmente, ele lança
aquela interceptação, Fraga.
Isso, exatamente.
Aquela famosa. Todo torcedor sente ela até hoje, ela é inexplicável.
E eu confesso que eu falei tantos palavrões na frente dos meus filhos, que a minha esposa ameaçou até me divorciar ou não deixar eles verem jogos comigo mais, pra ver o nível da raiva. Mas assim, foi ali onde eu desisti. Não tem como. Tinha como evoluir, não tinha como vencer com ele, porque era um cara que ia atrapalhar o time nos momentos decisivos. Infelizmente, ele foi perdendo a confiança, o McVay foi perdendo a confiança nele, como todos nós fomos perdendo a confiança nele. Um cara que errava demais na leitura de jogo. Quando tudo dava certo, ele conseguia carregar o time. O problema é que se dava alguma coisa errada, ele entregava a só. Então, assim, não dava. E com essa chegada do Matthew Stafford, ela meio que apagou todas as dores da derrota cruel, que foi ir pra Green Bay sem Aaron Donald e Cooper Kupp, com um quarterback de 9 dedos. E quase, né, consegui fazer um milagre lá, mas realmente era muito difícil. Mas a chegada do Stafford foi aquela luz no fim do túnel. Agora, pela primeira vez, o McVay tem um quarterback elite, que é o que o Matthew Stafford faz. Um quarterback que consegue improvisar as jogadas, e talvez seja o mais importante disso tudo, um quarterback com braço pra lançar o campo, lançar uma bola longa. Porque quem é torcedor dos Rams sabe muito bem quantas vezes era um third and long e os Rams rodavam um screen pass, né? Um wide receiver screen ou um passe no flat pro cara tentar conquistar a jarda com as pernas. E isso acontecia porque o McVay não tinha confiança em que o Goff iria lançar a bola pro first down, que de fato ele raramente fazia, né? Então agora a gente não precisa mais depender do Cooper Kupp correndo umas 4, 5 jardas necessárias para conseguir esse first down. Nós temos um quarterback que consegue botar a bola lá. Então, otimismo total aí para uma grande evolução desse ataque para voltar a ser o que ele foi em 2018.
Sobre essa troca do Goff, eu tenho alguns pontos, campo e extra-campo, né? Eu acho que extra-campo, como o Fraga comentou, a relação dele com o Sean McVay, tem até aquela história que eu nunca sei se foi confirmado ou não, dele falando da noiva do Sean McVay, e você via que aquela relação estava desgastada, e tem tanta questão extra-campo como fora de campo. E um outro ponto também, que é o extra-campo, eu acho que o time não respeitava ele como um líder, como um quarterback líder, um cara que você confia que vai virar um drive, o cara que você confia que vai carregar o time, né? Muito se fala, por exemplo, do Justin Herbert, que tá nos Chargers, que é um cara mais introspectivo, um cara que é líder, e não que todo quarterback precise ser um líder dentro de campo, um Tom Brady que grita com a linha, que dá um show, eu acho que não precisa ser isso, mas você tem uma postura de liderança e confiança, eu acho que o time foi perdendo essa visão dele dentro de campo também, que impacta muito. Essas são os meus dois pontos fora de campo. E dentro de campo, os meus amigos que estarão ouvindo esse podcast que agora vão estar rindo, porque eu era o hater número um do Goff, mesmo tendo jersey dele, mesmo identificando o que ele sabe fazer bem, que é rodar um sistema, que é fazer o mínimo para você jogar ali na NFL em um alto nível, e esse alto com boas aspas aqui. Ele chegou ao Super Bowl, não dá só para falar que ele é mediano para baixo, é ruim. Mas eu acho que um ponto, tirando essa interceptação que teve no jogo do Seattle, foi com o John Wolford. Quando ele entrou, a gente conseguiu ter a impressão que o John Wolford, sem nunca ter jogado na NFL, é um jogo, nunca ter iniciado, né, um jogo na NFL, nem jogando college, ele veio de uma outra liga ainda, conseguir entregar o sistema do chama que veio. Quando gerou uma dúvida entre quem deveria jogar, John Wolford ou Jared Goff, ali eu vi que tinha acabado pro Jared Goff, porque essa é uma disputa que você, um QB titular da NFL, não poderia perder. Não sei o que o Fraga pensa desse momento, foi todo mundo questionava quem deve começar ali naquele jogo contra o Seattle nos playoffs. E começou o John Wolford, ele se machucou e o Goff entrou com o dedo recém-operado. E a gente ainda ganhou aquele jogo que eu não sei nem como, a defesa segurou aquele jogo, mas ali eu acho que ele perdeu o time.
É, não, eu acredito que ele perdeu o time assim, naquele jogo contra o Seattle, e teve um momento no jogo, eu acho que foi no mesmo jogo contra o Seattle, onde a jogada não dá certo, quebra, ele corre pra buscar um first down. E ele faz uma coisa que me irrita num nível incrível com qualquer quarterback. Ele vai ao chão, ele slide, assim, a uma jarda do first down. E no outro jogo, quando a gente viu que ele machucou, que já tava todo irritado, quando entrou o Wolford, aquela empolgação da torcida de poder ter um quarterback diferente, um quarterback que não atrapalha o time. E a mobilidade do Wolford, que o Goff não tinha, e no mesmo jogo contra os Cardinals, ele começou mal, jogou uma interceptação, mas depois tinha aquilo que a gente não via há dois anos. Bola longa e um quarterback com vontade, com gana de vencer, que o Goff não tinha. A gente via nesse mesmo jogo, uma mesma situação, precisando de converter um first down, a jogada não dá certa. Eu não sou o Sean McVay, eu não vou lembrar da jogada exata, mas ele corre e desvia, toma pancada, baixa a cabeça e se esforça para conseguir um first down para deixar o time em campo. Então, exatamente o que a gente não viu no Goff na semana passada, a gente viu no Wolford. Então, ali a gente via o estilo de quarterback que a gente queria, o que a gente queria no time. E acabou que deu errado, né? Porque numa jogada dessa ele se machucou e perdeu a vaga pro Goff. Mas eu fico na minha cabeça até hoje, o que seria daqueles playoffs se John Wolford não teria se machucado naquele jogo. E não tem como um quarterback que ganha, que veio com a primeira escolha overall, que recebia o que o Goff recebia nos Rams, e a gente tão empolgado e tão confiante num quarterback que tinha jogado um jogo na sua carreira. Então, nesse ponto, ficou impossível seguir em frente com o Jared Goff, não tinha como.
É, e eu não sei se é uma questão de oportunismo ou não, mas um dos primeiros vídeos que saiu, assim, quando foi a troca, que se não me engano foi dia 30 ou 31 de fevereiro, é aquele vídeo do Matthew Stafford com o ombro solto, o ombro deslocado, e ele vem jogar o último drive, lança um TD e ele fala que ia jogar. Então mostra essa garra que a gente não via no Jared Goff, essa vontade de jogar. E ele traz, o Matthew Stafford traz um hype, vamos assim se dizer, pro time, pro ataque, que, como o Fraga comentou, desde 2018 não vive o seu melhor momento com peças boas. Eu olho pro ataque dos Rams e eu vejo um ataque bom que poderia produzir mais, e é o que todo mundo comenta, limitado por um quarterback. Quando a gente olha pro Matthew Stafford, a gente vê alguns stats dele de jardas incríveis. Ele é o QB mais rápido a passar 40 mil jardas, ele levou 147 jogos para isso, o QB mais rápido a passar 30 mil jardas, 20 mil jardas, mais temporadas consecutivas com 550 passes completos. Ele é o único QB na história da NFL com mais de 700 passes numa temporada completo. Então ele traz esses status junto com ele, né, essas estatísticas muito fortes ao lado dele, com um time muito fraco, que era o time de Detroit. Uhum. Então é uma prova pros dois lados, é uma prova pros Rams, pro Sean McVay, agora é a hora de ganhar, e uma prova pro Matthew Stafford de que sim, ele é um QB de elite. Ele é muito comparado também com o Matt Ryan, mas eu ainda acho que o Falcons tem um time muito melhor do que os Lions, para ser comparado. Nesses anos de Matthew Stafford, ele, se não me engano, ele teve 3 ou 4 jogos de playoff só em 13 anos em Detroit. Não ganhou nenhum jogo de playoff, então deram um time muito ruim para ele. E ele tem todos esses stats, então a expectativa é bem grande para ver como ele vai rodar. E o Sean McVay tá em love com ele. É só declarações de que ele vê o jogo de uma maneira diferente, ele é um líder dentro de campo, ele é melhor do que as propaganda. Então, pô, o hype que tá sendo criado nesse ataque é muito alto.
Pode falar um palavrão em inglês aqui no podcast?
Pode.
Então, minhas frases prediletas do Sean McVay de todos os anos, e o que me deixou mais empolgado é o que ele falou outro dia. Ele falou: Matthew Stafford is a bad motherfucker. Eu quero uma camisa com a foto do Stafford dizendo bad motherfucker embaixo.
Uma carteira igual do cara do Pulp Fiction?
É, exatamente. Tá ótimo pra mim. Então, mas eu digo assim, a estatística mais importante em comparando os dois, Matthew Stafford no último ano, acho que nos últimos 3 anos, se eu não me engano, em depth of pass, quer dizer, a tentativa no passe mais longo, ele é o 4º da liga em passes completos e tentativa de passes longos. O Jared Goff, a média dele, ele ficou em 37º entre os quarterbacks com mais que 100 tentativas no último ano. Então, assim, não era nem... Ele tinha time que jogou com 2 quarterbacks no ano passado que tiveram estatísticas melhor que ele em passes longos. E Matthew Stafford, 4º. Então, só aí você vê a dinâmica diferente que os Rams vão vir com o Stafford em 2021.
E o draft explica isso, né? O Tutu, o DeSean Jackson, que é um jogador bem questionado nessa free agents, é uma tentativa de dar peças pro Matthew Stafford ganhar. Eu acho que esse é o ano que, se pudesse dar o win, meio que o que os Bucks fizeram, é esse ano, é o último ano do Andrew Whitworth. Ele merece muito um anel. Ele é um left tackle de 38, 39 anos, se eu não me engano. Eu não sei a idade exata
39,
dele. Muito constante, muito machucou no meio da temporada passada, feio o joelho, voltou para os playoffs, melhorou a nota dele no Pro Football Focus. Então, as armas estão aí, a possibilidade do Matthew Stafford ganhar um anel com os Rams ficam bem alta. Pensando nesse jogo longo, nesse jogo corrido, big plays, que a gente viu em 2018 com o Goff em alguns certos momentos, principalmente pelo Todd Gurley. O Todd Gurley era uma arma muito importante naquele ataque, por ele deixar sempre em dúvida, sempre em dúvida. E a lesão acabou, não acabando com a carreira do Todd Gurley, mas que agora, quando a gente tá gravando aqui em julho, ele é free agent.
Teoricamente.
Três anos atrás. É, então você vê um running back tão... que jogou tão bem, que teve uma performance tão boa, que a lesão acabou tirando ele, deixando ele agora numa free agency, onde ele não tem espaço no Falcons, onde ele foi pra Detroit fazer entrevista e não fechou. Então você via um ataque de 2018 com big plays, naquele jogo do Chiefs você via muito isso, mas era por causa dessa arma. Não era pela capacidade do Goff rodar o jogo, mas sim pelo fator Todd Gurley, que tem voltado com o K-Makers. Eu sigo alguns insiders e alguns fãs dos Rams no Twitter, e eles gostam muito de comparar The New Gurley com o K-Makers, porque o K-Makers trouxe esse estilo de jogo de uma dúvida. Ele é algo muito rápido, ele é um cara que sai pra receber passe. Ele pode ter uma ascensão muito grande ainda na liga, e com isso o ataque volta a tentar fazer big plays. E com o Matthew Stafford, isso é só potencializado, né? Acho que essa é a maior expectativa no jogo do Sean McVay.
Pô, inclusive, Sean McVay é o tópico seguinte que a gente tem aqui na nossa pauta, porque já passou a fase de dúvida se Sean McVay seria um bom head coach ou não. Ele já tá entre os bons head coaches da NFL, entre os melhores da NFL. Só vai depender do tamanho do ranking, do tamanho do top, do tamanho da primeira prateleira que você queira colocar, tá? A minha pergunta é mais sobre o seguinte: toda a parte ofensiva já tá perfeitamente sob o controle dele. Ele vai, claro, dar adaptada aí por essa troca, essa substituição de quarterback, mas já é em anos seguintes, em anos consecutivos, no caso, a segunda troca de coordenador defensivo. Vocês acham que isso vai ter um peso considerável no time? Vocês acham que isso não abala as expectativas do time? Porque a questão de talento continua razoavelmente próxima, vai. Perdeu peças importantes. Vocês mencionaram algumas vezes o John Jones no terceiro, até o Troy Hill e tal. Mas a maior parte do talento, o grande talento, tá lá ainda. É o Aaron Donald, é o Jalen Ramsey. Então, vocês acham que essa sucessiva troca de coordenador defensivo vai fazer muita diferença?
É um ponto até engraçado, né? Eu vi algumas pessoas comentando como que o Tampa Bay Buccaneers, com o time campeão, não perdeu ninguém. Não perdeu o Steph, não perdeu o jogador, renovou, fez algo inédito na na NFL de manter, e os Rams, com o primeiro ano do Brandon Staley, já conseguiu uma vaga para head coach e ficou até em Los Angeles, foi pro Chargers. É algo questionável, né? Porque foi o primeiro ano também do Brandon Staley, era uma dúvida como ele ia coordenar essa defesa, como seria, e agora com a chegada do Harry Morris, que veio de Atlanta, né, que acabou substituindo interinamente o Dan Quinn. Teve uma performance boa, o time melhorou, eu acho que tava 0-5, 0-4 quando o Dan Quinn foi mandado embora, e o time terminou 4-7, 5-7, se eu não me engano, e com o time de Atlanta. Mas é uma dúvida que a gente traz em relação ao próprio Brandon Staley. Ficou um ano, teve uma performance melhor, foi, né, segundo o PFF, alguns outros stats, a melhor defesa da liga. Como o Harry Morris vai coordenar esse time? O Sean McVay tem elogiado ele bastante nas entrevistas, principalmente na parte de comunicação, que ele é um líder, né? O Brandon Staley era alguém muito mais novo do que o Harry Morris, e esses são os pontos, acho que, principais dessa troca, né? Mas é uma dúvida de que também foi replicado ao Brandon Staley quando o Wade Phillips saiu em 2019, como seria esse sistema, né? Então a gente vê a defesa ficando em 2018 em terceiro lugar, se eu não me engano, de acordo com o Pro Football Focus. Isso mesmo, em 2018 em sexto lugar, e em 2019 acabou patinando, e em 2020 a melhor defesa. É uma dúvida que eu acho que todo mundo dos Rams tem, não sei a opinião do Fraga sobre.
É, o problema é que não foi só o Staley que saiu, né? Foram 11 treinadores que saíram da staff do time. Shane Waldron virou coordenador ofensivo do Seahawks. Você teve o Aubrey Pleasant, que era um ótimo coordenador dos defensive backs, que saiu também. Teve o coordenador da linha ofensiva, o coordenador dos linebackers, Joe Barry, que fez um ótimo trabalho nos últimos anos. Então foram muitas saídas no staff do McVay. Isso pode sim causar alguns problemas ao time, né? É incrível o quantos coaches o McVay perde nesses primeiros anos da sua carreira, né? A gente tem aí o LaFleur, Zach Taylor, Brandon Staley, todos como head coaches da NFL, todos coordenadores atrás do McVay. O Taylor era coordenador de quarterbacks, não era nem coordenador ofensivo na NFL. Então, assim, isso é impressionante o quanto a liga é apaixonada com o Sean McVay, mas também fala do talento que ele tem de encontrar esses caras para vir treinar com ele. E o Raheem Morris não deve ser diferente. É um cara que eles se conhecem desde a época de Tampa Bay, e que tem muita energia em campo, tá sendo muito elogiado, que vai ter uma decadência da defesa, é quase impossível não ter, né? A defesa dos Rams no ano passado, a única defesa que eu vi chegar nesse nível foi a defesa dos Broncos, né, com o Wade Phillips, que foi campeão do Super Bowl, e talvez também, que eu ainda levaria a defesa dos Rams em cima deles. Então eu boto entre as top 3 das defesas que de todos os tempos, ou pelo menos as que eu vi jogar, a defesa dos Rams no ano passado. Realmente era algo sensacional. Então, assim, manter esse nível vai ser muito difícil. Mas em McVay we trust, né? Confiamos em McVay, porque com todos esses nomes que têm saído do time, ele tem encontrado pessoas para substituir do nível, se não melhor. E o grande exemplo disso é o próprio Brandon Staley, que há 2 anos atrás ninguém nem sabia quem era. Há 3 anos atrás, 4 anos atrás, ele estava treinando numa high school, numa faculdade aí, que ninguém sabe nem o nome. E pegou um cara que era um coordenador de linebackers do Vic Fangio e transformou ele num head coach em um ano. Então, assim, eu pessoalmente acho que o Steele deveria ter ficado, acho que ele saiu muito cedo. Tem muito mais do que um head coach, de ser um ótimo coordenador defensivo, um cara que entende o jogo, tem toda a parte da liderança, dos contatos e ele não, né? Mas enfim, isso é pro podcast dos Chargers. Mas se ele encontrou um Brandon Staley que ninguém sabia quem era 2 anos atrás, ele tem tanta confiança no Raheem Norris, assim, pra ser o contraposto dele, né, na defesa, eu acho que vai dar certo, sim, essa parceria. E eu digo mais, eu acho que no ano que vem os Rams podem estar procurando outro coordenador defensivo, que o Raheem Morris vai ser um ótimo candidato pra head coach no ano que vem.
Ele já era, né? Já chegou a ser head coach, né? Se eu não me engano, acho que em Tampa Bay, ele chegou a ser o head coach, então é um cara que entende dos dois lados da bola, mas até como o Danilo levantou, a defesa é basicamente a mesma, tirando a secundária, que é a única dúvida, que é onde foi mais atingida ali. Teve o Force Planningback, manteve o Floyd com um contrato duvidoso, mas as peças estão aí, a secundária tem talentos. Taylor Rapp é um jogador muito bom, e o Jordan Fuller vem aí pra assumir esse papel do JJ Tree. Então tende a manter, né? Não sei se vai ser a melhor da NFL de novo, porque é uma esperada, uma queda, mas a estrutura, o escopo, o sistema, aí eu acho que eu não vejo uma saída trocando no sistema 3-4 também, por conta do fator Aaron Donald, é muito importante. As peças principais estão aí, Jalen Ramsey renovou com, né, renovou com o Darius Williams, que teve aquela interceptação maravilhosa no jogo do Seattle, em cima do Russell Wilson. Aquela interceptação é o pai, né, do Russell Wilson's dad.
Não vamos esquecer.
Então, a base da defesa tá aí, a expectativa é pelo menos uma defesa top 3.
É só duas coisas que me chamam a atenção aqui. O Raheem Morris, ele foi técnico de Tampa entre 2009 e 2011, e interino ele foi em Atlanta. Ele era o coordenador defensivo no ano passado. E quando demitiram o Dan Quinn, ele assumiu como head coach. E olhando aqui a lista de técnicos de posição, você mencionou que uma série deles foram substituídos. Eu vejo que eles estão usando a técnica Minnesota também, né? Que na verdade é a técnica NFL, que o coordenador de jogo aéreo e técnico de tight ends é Wes Phillips, que é filho do Wade Phillips.
Isso.
E o técnico de linebackers é o Chris Shula, que é filho neto do
Don Shula.
Que é neto do Don Shula.
Neto do Don Shula, isso mesmo.
Esse filho do Dave e sobrinho do Mike.
É, o McVay, ele vem de uma família de NFL, né? O vô dele foi GM dos 49ers, naquela grande, né, dinastia dos 49ers, foi head coach dos Giants, então ele sabe como é que é esse pedigree e eu acho que hoje em dia todo mundo, ou grande maioria, quer treinar com o McVay, né? Sim. É ruim morar em Los Angeles e com um head coach também que proporciona tantas oportunidades pra fora aí, talvez Los Angeles hoje seja o grande lugar pra você ir treinar, então não fico surpreso com esses nomes.
Não é só um grande lugar pra se levar um time da NFL, né? Como vários donos tentaram por tantos anos, e agora o Cranky e o Rams conseguiram, é realmente um lugar para vários técnicos irem desenvolver suas carreiras. Bom, vamos falar aqui de temporada 2021, vamos voltar as nossas atenções já para esse próximo ano, e o que é que você julgaria, Fraga, nesse elenco do Rams hoje, como um ponto forte e um ponto que te preocupa, um ponto fraco?
Ponto forte é claro que Aaron Donald e Jalen Ramsey é o grande ponto forte do time, são dois, do meu ponto de vista, dois melhores jogadores defensivos da liga, vindo do ano passado, acho que esse ano até uma expectativa de uma evolução dos dois, então é claro que tem todo o ataque do McVay, Cam Akers mostrando muito talento, muito potencial, Coop e Woods, uma ótima dupla, e agora toda essa expectativa em cima do Stafford, a gente espera muito do ataque, mas eu continuo achando que a defesa é o grande ponto forte desse time, e Aaron Donald, né? No meu ponto de vista, é o melhor jogador, puro jogador de futebol americano de todos os tempos. Aaron Donald é um cara que não tem palavras para descrever o que ele traz. Então é o ponto forte. O ponto fraco para mim fica, na verdade, na linha ofensiva. Eu tenho receio da linha ofensiva, algumas mudanças, né? O Austin Corbett vai para center, nunca jogou essa posição antes na NFL. Bobby Evans é um cara que eu gosto muito, mas vai encaixar ali como guard. Então, assim, eu vou esperar para ver essa linha ofensiva, que é o único ponto onde eu acho que esse time pode desandar aí. Se essa linha ofensiva tem uma queda de produção, o Rafael falou, o Whitworth com 39 anos, né? Ano passado foi um ano sensacional, mas com a idade vem algumas preocupações. Então é isso, a linha ofensiva é onde eu fico mais preocupado aí com esse time, porque a gente sabe, né? Se time de NFL tem uma linha ofensiva fraca, o resto tudo vai por água abaixo. Então tô vigiando aí bastante desenvolvimento dessa linha aí no training camp e pro início da temporada.
Aliás, essa foi até uma pergunta que um ouvinte mandou, a Rafaela mandou essa pergunta pra gente. Você tem uma expectativa pra qual a formação titular dessa OL hoje?
Andrew Whitworth, Bobby Evans, Austin Corbett, David Edwards e o Rob Havenstein, né? O que a gente viu até agora vai ser essa, vão ser esses os titulares e só, né? Vamos ver se alguém conquista alguma vaga aí, mas eu tenho minhas dúvidas, acho que vai ser isso aí mesmo pro início da temporada.
É, alguns números interessantes, né? Tanto que a estética que eu passei falando da defesa, eu acabei confundindo aqui, é sobre a linha ofensiva mesmo que eu tinha puxado aqui, né, da defesa em si, o ranking foi 19 em 2018, 13 em 2019 e a primeira em 2020, esse ranking que eu passei de 2018, né, a sexta, depois 31 e a terceira é da linha ofensiva mesmo, esse ponto que eu puxei aqui, então segundo o Pro Football Focus, em 2020 a linha ofensiva dos Rams foi a terceira melhor, e a gente via isso pela proteção do Jared Goff. Ele teve acho que menos de 30%, não teve pressão em menos de 30% nos dropbacks, e em 2019 tinha sido 38%, 39%, se eu não me engano. Então o Jared Goff muito bem protegido nesse sistema, e traz esse ponto de atenção, né? 2018, sexto lugar, 2019, no ano que a gente terminou positivo, mas com uma performance muito ruim, 31ª, e em 2021, uma performance muito boa, terceira melhor, bem protegido o Jared Goff, bem protegido o John Wolford quando jogou, acabou machucando naquela corrida, talvez soltou um pouco de experiência, lembrou um pouco o Kyler Murray, que dá o corpo, né, ele procurou o contato, acabou se machucando, mas como o Fraga comentou, é um ponto de que a gente acabou perdendo o nosso center pro Austin Bliff pro Kansas City Chiefs, contrato de um ano lá. Então vai precisar ter algumas alterações, mas ele é um ponto, não sei se chega a ser, né, um ponto de negativo do time, eu colocaria um ponto negativo ainda como corpo de linebackers. São nomes muito pontuais para uma posição que acaba tendo muito contato por conta do jogo corrido e tendo possibilidade de lesões. Eu acho que é um grupo que, se tiver alguma lesão, principalmente do Michael Kaiser, do próprio Leonard Floyd, o time vai acabar se sentindo muito. Eu não vejo qualidade técnica para repor esse setor de linebacker ainda. Então é um ponto de... colocaria aqui de ponto negativo. E ponto positivo, otimismo, é o sistema do Sean McVay com o Matt Stafford. Como eu comentei, esse sistema que o Sean McVay tem testado, barra implementado, de wide receivers bloqueando, Cam Makers vindo para o seu segundo ano, o próprio Jacoby Harris, como ele vai se encaixar. Então eu acho que é um ponto positivo, é essa novidade que o Sean McVay pode e deve trazer para esse ataque com o Matthew Stafford, porque todo mundo sabia das limitações do Jared Goff, todo mundo sabia como ia rodar o sistema basicamente, e agora ele traz algo novo, com QB novo, com peças novas, principalmente essa escolha do Jacoby Harris, tight end barra wide receiver, esse sistema de bloqueios, que funcionou muito bem ano passado, que foi o primeiro ano que eu vi. Eu acho que ele não... O Fraga acho que pode até comentar melhor. Eu não lembro, em 2019, ele rodando sistema de bloqueios com o wide receiver, com o Cooper Kupp, com o Robert Woods bloqueando. Então, acho que o ponto positivo aí é essa novidade que o Sean McVay pode trazer pro ataque.
Assim, eu não digo que a linha ofensiva é um ponto negativo, mas é um ponto de interrogação que me preocupa. Pode ser que vai ser uma grande OL, e eu gosto muito do Bob Evans, gosto muito do Austin Corbett, mas eu nunca vi o Corbett como center, e o Evans nunca teve uma sequência muito grande. Então, é o que me preocupa. Mas o time inteiro bloqueando sempre foi uma característica do McVay, né? Ele é muito nessa de não o individualismo, e sim a equipe. Então, se você for jogar nos Rams, você sabe que você vai ter que sujar a camisa, você vai ter que, né, fazer esse trabalho sujo. Então, espero ver uma evolução ainda desse sistema. Como eu falei, trazendo alguém, esses caras um pouco mais fisicamente se impondo em campo, ou seja, na velocidade ou na força, que é o caso do Harris, que é algo que o time acabou perdendo nos últimos anos. Né? Eu agradeço pelo Gerald Everett ir embora, porque cansei de ver ele dropar passes importantes, mas vamos ver essa evolução aí. Eu só não acho que os linebackers vão incomodar, porque são 3 anos disso, né? Não é um inside linebacker, especialmente. Não é uma posição que o time põe muito valor. E eu lembro muito do Corey Littleton, que era um cara de special teams, que ninguém falava nele, e se transformou em um pro bowler, e acabou ganhando um baita contrato dos Raiders. Ano que vem era a mesma situação, não tinha inside linebacker no time, que a gente falava assim, esse é o cara, esse é o titular, e acabou tendo uma grande defesa. Então eu acho que quando você tem um Aaron Donald e um Jalen Ramsey, né, nos dois pontos da defesa, você acaba podendo ter esse luxo de não investir e deixar que os caras só tem que fazer com feijão com arroz ali que acaba dando certo. Então eu concordo que em termos de talento falta ali na posição de linebacker, mas eu acho que acaba não custando caro ao time, como não custou no último ano.
Isso aí, vocês mencionaram algumas vezes que essa movimentação de trazer o Matthew Stafford é para colocar o time em uma posição de ganhar, em uma posição ainda melhor, e sobe o piso do time tranquilamente. Então, em que nível vocês esperam que o Rams dispute nessa temporada? Eu imagino que do nível de briga por wildcard para cima, né? Daí para baixo é difícil imaginar em condições normais. A gente sempre ressalva que ninguém faz previsão esperando se o time não tiver lesão, porque ninguém espera que o time tenha lesão. Lesão é uma coisa que acaba acontecendo. Mas em qual posição aí vocês acham que o Rams tá para brigar? Não exatamente quantidade de vitórias, exato, mas é um time que briga forte pela divisão, é um time que mais do que a divisão briga pela conferência, é um candidato aí ao Super Bowl pela NFC? O que é que vocês acham?
Eu, falando friamente, sem clubismo, né, analisando o quão a gente que torce pros Rams e tá próximo do time, via e percebia o quanto o Jared Goff limitava esse time. E a gente chegou lá em 2018, um jogo péssimo, horrível, onde basicamente nada deu certo, mas chegou com um time inferior a esse. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que o time de 2018 é inferior a esse. Então, colocando na NFC, eu acho que é possível ganhar a conferência, principalmente se o Aaron Rodgers não jogar em Green Bay. Ficaria basicamente um confronto contra o Bucks, que a gente ganhou no passado com o Jared Goff. Então, vejo sim como pelo menos top 3 da NFC, ficando atrás talvez de Green Bay e Bucks. E do outro lado tem pedreiras como Chiefs, o próprio Cleveland Browns, é um time que eu acho que vem muito forte na AFC, e Buffalo Bills, acho que são os top 3 da conferência americana. Então, na minha opinião, dá pra chegar na final de conferência tranquilamente, principalmente se o Aaron Rodgers não jogar, e dá pra ganhar o Super Bowl.
Ali, eu vou até um pouco além. Eu digo que o jogo contra os Bucks foi tranquilo ano passado, e eu acho que se a gente tivesse pego eles no ano passado no NFC Championship, teríamos ganhado deles. Também acredito, sinceramente, que se Aaron Donald e Cooper Kupp estão saudáveis no jogo contra Green Bay, mesmo com Jared Goff com 9 dedos, a gente ganha o jogo. No Super Bowl eu já não tenho tanta certeza assim, mas se fosse, bom, Chiefs sem linha ofensiva, se for jogar sem linha ofensiva contra Aaron Donald é complicado. Mas eu digo isso pra falar, pode vir Aaron Donald, pode vir Tampa Bay, o que for, eu acho que o Tezzi está se criando um favoritismo nos Rams, e você vê o da minha confiança, eu quitei os cartões de crédito, e quando liberarem os ingressos pra SoFi no Super Bowl, eu vou estar virando a noite pra tentar comprar o meu, garantir o meu, pra mim poder ver.
Olha só.
Os Rams levantando o Lombardi no sofá. Então, é o meu plano pra 2022 e será um dos melhores dias da minha vida, eu acredito.
Ousadia. É bom trabalhar com esse nível de ousadia mesmo.
Tem que ser, se não for pra ser confiante. Agora, com esse time, do jeito que o time foi armado, jogar um Super Bowl em casa, não tem outra hora pra ser confiante, né? Então, assim, é óbvio, né? Tudo pode acontecer. Eu digo, né, você pode perder o Aaron Donald e o Cooper Kupp na véspera, claro, do jogo mais decisivo do ano, aí você acaba se perdendo. Mas, eu tenho bastante confiança com a formação do time e o fato do Super Bowl ser em casa. Eu acho que o Rams vem com tudo esse ano.
Olha, eu vou partir razoavelmente nessa mesma posição de vocês. O Rams do ano passado era um time super sólido, tinha um piso bem legal, só que toda a avaliação ao redor do time esbarrava no Jared Goff, tá? Ninguém mais estava no ponto de confiar que o Goff fosse comandar esse time para as grandes conquistas. Mas quando você troca Jared Goff pelo Matthew Stafford, que claramente sobe o piso do time, aí você já se coloca numa posição bem melhor. E na NFC, você tem essa chance, cara. Você tem essa chance porque não é que a NFC seja uma conferência mais fraca, tenha times mais fracos. É que se o Rams já chegar aos playoffs, significa que ele já veio num nível suficiente para superar aquela divisão, que a NFC West tá bem pesada nos últimos anos e deve continuar nesse ano ainda. Então ele já vem num embalo muito bom, e aí são poucos os times que você visualiza realmente batendo de frente ou sendo de fato superiores. Eu visualizo todos eles como batendo de frente. Assim. Dá pra colocar o Rams na primeira prateleira da NFC. Então é lógico que o Rams é um dos candidatos aí ao Super Bowl pela Conferência Nacional, porque ele é um dos melhores times da conferência. Ano passado ele caiu pro Packers feio, realmente porque os dois jogadores-chave estavam lesionados. O teu quarterback e a tua principal estrela defensiva, Aaron Donald. Então, com eles saudáveis e até um upgrade na posição de quarterback, você tem excelentes chances pro Rams esse ano. A montagem aí tem tudo pra ser positivo.
É, e tem um ponto ainda no jogo de Green Bay, né? Que você olha ali no quarto, acho que no quarto período, chegou até empatado o jogo, mas o jogo nunca saiu da mão do Packers. A gente não pode ser clubista esse ponto de falar. Os Rams tiveram uma chance de ganhar o jogo, não ganharam, mas o Packers controlou o jogo, mas a falta do Aaron Donald, o Jared Goff com o dedo pós-operado, o Jalen Ramsey tendo que ficar na cola do Devante Adams, que teve uma temporada espetacular, foi muito neve, o Jared Goff acho que nunca ganhou na neve, tem um rating que se eu jogar no college ali 2 anos, tem um rating igual ele na neve, é horrível, não joga bem no frio, teve muitos fatores ali que acabaram impactando ano passado, mas mesmo assim a gente viu um time muito competitivo, né? Tirando, eu vou ainda mais além do que o Fraga, a expectativa maior é ganhar dos 49ers ano que vem, eu não aguento mais perder pros 49ers, é um um time que, assim, eu tenho um ranço, eu sou torcedor do Coritiba aqui, então eu odeio o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tá no mesmo nível do 49ers. Eu não aguento mais perder pro 49ers sem o Jimmy Garoppolo, sem o time todo machucado, a gente não consegue ganhar. Então, esse ano, minha expectativa mesmo é ganhar dos 49ers os dois jogos. Já vou estar mais feliz. E aí, pro Super Bowl, com esse peso na consciência, né? Se tirar esse fardo das costas, que acho que é 3 anos que a gente não ganha dos 49ers de jeito nenhum.
Dois
anos?
É, o recorde não é. O torcedor do 49ers gosta de bater no peito, fala isso. Mas o recorde contra o McVay não é tão bom assim, não. Os Rams, eles trocaram vitórias no primeiro ano, os Rams varreram eles no segundo, no terceiro e no quarto, aí deu o 49ers, né? Foram esses últimos dois. Mas foram jogos apertados, né? E jogos definidos por um erro de Jared Goff. Então, assim, expectativa realmente. Agora o Salah não tá lá também, mas, né, o Shanahan finalmente perdeu alguém, né? Que a gente perde todo ano, ele finalmente perdeu um coordenador. O Salah tava lá desde o seu início. Então, vamos ver. Mas eu tô confiante aí. Pelo menos uma vitória contra os 49ers vão vir esse ano. Mas se a gente ganhar, vai perder os dois e vai ganhar o Super Bowl, eu tô satisfeito.
É isso. É melhor ser campeão do que tá certo.
Né?
Muito bom.
É isso, gente. A gente entrou em todos os tópicos centrais aqui sobre Rams, de novo quarterback, treinador, comissão técnica, trabalho de GM, até expectativas para a próxima temporada. Queria agradecer a presença de Rafael e Rafael neste episódio e já deixar um pedido aqui para vocês se apresentarem o trabalho de vocês para o nosso público, onde é que eles encontram, o que é que você faz na internet, Fraga?
Olha, eu moro aqui em Boston, né, nos Estados Unidos, estou na terra do New England, mais torcedor dos Rams desde a época de St. Louis. Alguns me chamam de louco, mas foi assim que eu fui apresentado ao futebol americano. E eu trabalho com o The Playoffs, né, mas eu tô sempre no Twitter, no Fraga Football. Isso aí, no The Playoffs, GC na rede, sempre que posso, eu tô lá participando com a galera lá que faz um ótimo trabalho e convidando a todos aí pra participar com a gente também, né? E durante a temporada eu tô mais presente lá.
Maravilha. Rafael Carneiro, deixa teu recado aí pra galera também.
Quero agradecer o convite a Danilo, ao Fraga, foi um prazer estar gravando esse podcast com vocês. A gente tá lá no Brasil Rams, colocando algumas informações do Rams, né? Tá colocando algumas coisas, como o Fraga comentou agora na pré-temporada, a gente falou mais sobre essa troca do Stafford, algumas coisas do draft, free agency, mas na temporada regular a gente vem forte colocando conteúdo sobre os jogos dos Rams, sobre a própria conferência e a divisão que a gente tá aí. Então, Brasil Rams, segue a gente lá.
É isso, sigam o The Playoffs, acompanhem o ESPN na rede, sigam o Brasil Rams e já mandem mensagem lá no Brasil Rams, queremos um podcast sobre Los Angeles Rams em português, que é assim que funciona, com pressão popular mesmo. Tá? E continue acompanhando aqui o Fambonanet, especialmente essa nossa série de playoffs. A gente já passou da metade dos times, já estamos em 22, se a memória não me falha, então iremos até o final de agosto nessa nossa série, 2 times por semana. Continue acompanhando aí em fambonanet.com.br ou no local de você preferir. A gente se vê no próximo episódio dessa nossa série. Um grande abraço para todos vocês e até lá. We'll be right back.